Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Curtidas, comentários, filtros, melhores ângulos. As redes sociais têm cada vez mais desempenhado papel significativo na vida das pessoas, proporcionando conteúdos para todos os gostos e quebrando barreiras geográficas. Porém, há um lado negativo na relação entre as plataformas e a saúde mental. Tanta exposição pode ser perigosa. Comparações, autocobrança e distorção de imagem são alguns dos efeitos prolongados. Quais as armadilhas escondidas numa tela de computador ou celular? Por que as redes sociais podem impulsionar autocobrança e busca por perfeição? E como agir para evitar o uso excessivo dessas ferramentas? O JR 15 Minutos discute essas e outras dúvidas com a médica psiquiatra Jéssica Martani. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Uma honra.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, a internet tem aí ocupado mais espaço na rotina das pessoas. Elas impactam a realidade, não?
Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite. Oi também para a doutora Jéssica. Celso, no transporte público, nos restaurantes e até mesmo no farol fechado, para onde se olha, lá estão os dispositivos. Na tela, as redes sociais são as principais páginas e as pessoas estão ansiosas por informações sobre a vida alheia. E o que seria uma ferramenta para romper as barreiras geográficas pode sim se tornar uma verdadeira prisão. Doutora Jéssica, se existe um cenário que nos leva quase todos os dias a uma comparação sem fim, são as mídias sociais, não é mesmo? Por que elas podem ser uma armadilha tão perigosa?
Olha, eu vejo que é uma armadilha perigosa porque a gente se compara com questões irreais. Então, hoje a gente vê pessoas que parecem lindas, mas estão com filtros. E eu falo, hoje a gente vê só uma partezinha da realidade das pessoas. Lógico, ninguém vai postar o nosso pior, a gente posta o nosso melhor. Então, realmente, eu observo, principalmente os jovens, eles perderam a noção do que é a realidade. Então as pessoas acham que o normal é estar sempre bem, estar sempre bonito, que o normal é atingir níveis de padrão de sucesso que são inalcançáveis. Então hoje eu vejo muitos adolescentes que eles chegam no meu consultório falando, nossa, eu não tô bem. E quando a gente vai mais a fundo para entender esse não estar bem, são os mal-estares normais da nossa vida. É normal sentir frustração, é normal a gente se sentir angustiado e triste. Então hoje as pessoas perderam o parâmetro do que é a realidade e a gente se compara com questões irreais e isso traz muita tristeza.
Ou seja, as pessoas criam uma dupla identidade.
Muito interessante isso que você falou, Celso, porque hoje a gente fala muito sobre a impersonalidade, que é a personalidade virtual. Inclusive, atendo até pessoas que são streamers, que são dessa parte de rede social, e elas têm muita crise em relação a essa questão da identidade. Nossa, doutora, eu não sei quem que eu sou, porque quando eu gravo, eu sou super alegre, eu sou super comediante, mas na minha vida real eu não sou assim, então eu já não sei mais quem eu sou. Então, é algo que a gente tem discutido muito também sobre isso, que isso tem deixado as pessoas em crise de identidade, inclusive.
Ou seja, a sociedade não entende que uma rede social é apenas um recorte de suas vidas, né? Onde os usuários costumam divulgar as melhores partes. Ou seja, a vida social e a vida online de um indivíduo, na maioria das vezes, têm suas diferenças.
É isso mesmo, são as vidas editadas. Então, não dá pra gente se pautar, né, nesse pequeno recorte, nessa pequena edição. Então, é entender que a vida da gente tem altos e baixos, é normal estar triste, é normal, às vezes, ter frustração. E não é por isso que a gente tem que achar que a gente está doente.
Agora, mesmo com essas questões, nos apegamos à nossa vida virtual. Essa autocobrança, essa comparação, atinge algum público em específico, doutora? No caso das mulheres, a cobrança é ainda maior, não?
A cobrança é ainda maior. Eu vejo que sim, isso atinge todas as faixas etárias, independentemente de sexo, mas tem algumas populações que a gente tem uma maior preocupação, que são os adolescentes, que é a nossa formação de identidade, formação da nossa personalidade, e sim, as mulheres. As mulheres têm uma cobrança cobrança, essa questão do visualmente falando muito grande. E quanto mais a gente fica fazendo reuniões online, mais as pessoas ficam se vendo e há uma distorção dessas câmeras. Então, hoje aumentou exponencialmente a busca por procedimentos estéticos, por cirurgias, porque as pessoas ficam se vendo muito mais e acabam vendo novamente uma visão deturpada, porque a câmera também tem as suas questões e tem aumentado sim a frustração das pessoas.
Em uma entrevista, a cantora Sandy admitiu usar maquiagem até mesmo dentro de casa. Diz que não consegue postar fotos sem filtro. A sociedade criou um padrão de beleza que não existe no mundo real, esse que nós estamos. Doutora, qual é o impacto disso a longo prazo para nossa vida, para nossa rotina?
Então, hoje a gente se compara com os avatares, como se fosse isso, porque são filtros que não existem, são coisas atualmente que as pessoas não se preocupavam. Então, realmente surgiu de um novo padrão de beleza, um novo padrão em relação a tamanhos, né? Ah, qual que é o tamanho do nariz? Qual que é o tamanho que tem que ter de projeção? Então, isso a longo prazo faz com que a gente se compare muito mais. Inclusive, a comparação, ela é um dos índices da nossa felicidade. Então, quanto que a gente se compara, o quanto que a gente está satisfeito com a gente mesmo. Então, o fato da gente se comparar e estar insatisfeito, isso pode sim diminuir a nossa autoimagem, a nossa autoestima, propiciando tristeza, depressão, ansiedade.
Agora, o influenciador Rico Milquides, né, vencedor de A Fazenda 13, reality show aqui da Record, ele desabafou nas redes sociais sobre as críticas que vem sofrendo após passar por procedimentos estéticos. Segundo ele, a internet o destrói, mas ele se tornou refém dela. É uma espécie de relacionamento tóxico e abusivo, né? Você sabe que machuca, mas continua aprisionado, doutora?
Ainda mais se as pessoas que trabalham com isso não conseguem sair disso. Hoje, a gente sabe, né, Celso? O nosso cérebro, ele não evoluiu para estar junto a tantas tecnologias, a tanta dopamina, a tanto mecanismo de recompensa. Então, o nosso cérebro hoje, ele se vê inundado de uma série de estímulos visuais, dopaminérgicos, centros de recompensa. E isso faz com que a gente realmente sinta-se mais frustrado, sinta-se mais cansado, alterações de sono, dores de cabeça, sensação de tristeza e muita alteração de foco e atenção. Então, as pessoas que trabalham com isso têm maior alteração de foco, maior alteração de atenção. E por a gente estar nesse mundo no qual todo mundo pode comentar sobre a nossa vida, de fato, isso traz aí uma maior tristeza, porque hoje as pessoas não têm filtro na internet. Pessoalmente, as pessoas não criticam da mesma forma e uma crítica, ela dói muito mais do que... A pessoa pode ter um monte de elogio, mas a crítica é o que vai pegar, até mesmo por causa da nossa evolução. Nós evoluímos e essa parte de ter essa projeção, de ter essa validação do outro, é muito importante. Por isso que uma crítica dói muito mais.
É incrível, né? Porque a gente tem noticiado aí vários influencers, vários blogueiros ou blogueiras, né? Que vão em busca do sucesso, de audiência, de likes, né? Chegam a faturar milhões e de repente pedem um tempo porque cansaram ou estão oprimidos pelas redes sociais.
É uma pressão muito grande, porque como eu disse, o nosso cérebro ele não está projetado para isso, então a tecnologia ela evoluiu numa velocidade muito maior do que a evolução que o nosso cérebro consegue. Então é muito estímulo, é muita dopamina e a gente até se pergunta hoje em dia, né, como pode a gente estar em meio a tantos prazeres, tudo é tão fácil, você quer um táxi, você clica, você quer uma comida, você clica, você quer, enfim, ter prazeres, você clica. Então nós estamos inundados de um monte de prazer, mas nunca se viu uma sociedade tão triste, tão frustrada. Por quê? Muito disso, né, em relação a essa overdose de tanta dopamina que cansa a gente, que frustra a gente, mas também, Celso, a gente tá deixando de viver o presente, a gente tá deixando de se conectar com as pessoas. Então, hoje a gente vai no restaurante, todo mundo com celular, vai em qualquer ambiente, você vai num show, você não escuta o show, você fica lá filmando. Então, hoje a gente observa até mesmo as memórias estão mais estão mais tênues, porque a gente não está vivendo o presente. Então, essa sensação de muita frustração, no sentido, nossa, eu estou o dia inteiro vendo um monte de vídeo, a gente desliga o celular e a gente pensa, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu estou fazendo de útil?
Quais são os principais sinais, sintomas que uma pessoa se tornou prisioneira das redes sociais? Quando é que essas ferramentas passam de benéficas para prejudiciais?
Hoje a gente fala muito sobre o burnout digital, que é exatamente isso, a gente tá o dia inteiro, né, meio a redes sociais e meio a equipamentos eletrônicos, e isso começa a alterar tanto a saúde física, quanto também a vida dessa pessoa. Então, na saúde física, dores de cabeça, alterações visuais, sensação de cansaço, alteração de foco, alteração de atenção, que os vídeos hoje em dia são muito curtos, são muito estimulantes, então a gente tem dificuldade de ler um livro, tem dificuldade de assistir uma aula mais prolongada, tem dificuldade de ouvir os familiares da gente, porque a gente não tá com a cabeça nesse mundo, a gente tá, né, é o WhatsApp, é isso, é aquilo. Então, essas são as alterações físicas. Além do mais, Celso, muita alteração do ciclo sono-vigília. Então, as pessoas com celular, elas têm uma, que a gente chama de luz azul. Essa luz azul, os nossos centros, né, visuais, eles acabam confundindo, eles acham que é dia. Então a pessoa começa a ter alteração aí no sono, não consegue dormir direito, ansiedade. E a gente observa também alterações no nosso meio ambiente. Então a pessoa não tem foco, não tem atenção, a pessoa ela só quer ficar o tempo todo no celular, não quer fazer outras coisas. E a pessoa, ela sente muita frustração com isso. Então é aí que a gente começa a notar que é um vício. Quando a pessoa, ela tá triste, ela quer fazer outra coisa, mas ela não consegue sair disso. E aí que a gente fala dos vícios da tecnologia.
Agora, o governo de São Paulo, doutora, bloqueou o acesso a redes sociais pela internet, Wi-Fi e cabeada em ambientes escolares. Já no Rio de Janeiro, a prefeitura da cidade tomou uma decisão mais radical e emitiu um decreto proibindo o uso de celulares em escolas públicas municipais, inclusive durante o intervalo. O uso excessivo dos aparelhos pode atrapalhar aí a concentração das crianças. Essas medidas são eficazes para moderar o uso dos aparelhos?
Celso, eu aprovo, eu acho bem interessante, até mesmo do ponto de vista neurológico, neuroquímico. O ideal é realmente a gente tirar elas das telinhas o mais prolongado possível, vamos dizer assim, né? A gente evitar o uso, né, desses aparelhos, porque realmente, se você for comparar uma aula de lousa, de sala de aula, com um vídeo de TikTok, que é um minuto, 30 segundos. Realmente, o mundo real perde pro mundo virtual, no quesito de sinais de recompensa, dopamina. Então, é bem importante colocar essas crianças no mundo real e que elas consigam ter essa atenção continuada e estimule esses centros de atenção, porque senão fica muito difícil mesmo.
Doutora, e o que o usuário deve fazer ao notar que está dependente ou até mesmo incomodado com a relação que tem com as redes sociais e com a internet?
Primeiro ponto é a gente começar a estruturar o tempo de uso. Então, vamos parar um pouco, vamos só entrar de tal hora a tal hora. Fazer outra técnica legal é se incluir mais no mundo real. Então, exercícios físicos, atividades de cunho social, interação social, buscar outros prazeres no mundo real também. Isso vai dar uma sensação maior de plenitude nessa pessoa, porque a pessoa está vivendo esse mundo. E agora, em último caso, a pessoa sentir que, nossa, eu não consigo sair do videogame, eu não consigo sair do celular, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo interagir com as pessoas. Aí vale a pena, sim, uma busca de um profissional responsável, um psicólogo e um médico psiquiatra. A gente vai conseguir, sim, fazer as devidas orientações de como lidar com as dependências tecnológicas.
Ou seja, tudo que é em excesso acaba provocando mal-estar, né? É bom a gente salientar isso. Não é abdicar de todo, mas saber usar equilibradamente.
Como diz aí a frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tecnologia, se usada corretamente, ela é um remédio, ela ajuda, ela deixa prático, mas se usada de maneira excessiva, acaba sendo um veneno para nossa mente, para nossa vida, para nossas relações, para nossa alma. Então, assim, é realmente encontrar o equilíbrio.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica psiquiatra Jéssica Martani. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada, Celso. Uma grande honra.
Eu agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
Celso, eu é que te agradeço mais uma vez e também a presença da doutora Jéssica. Muito obrigada. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.